Fala galera, meus amigos do Telegram, mais um mini pod especial no ar. Thiago Cabelo, a gente tá bombando com esses mini pods especiais, hein, cara? Caramba, cara.
Porra, cara, a gente tava devendo um mini pod especial e resolvemos fazer logo uma porrada deles, né, cara? Mas muito legal, né?
Exatamente, Thiago. Olha só, a gente seguindo aqui nosso compromisso de sempre incentivar a literatura, a leitura. A gente já tem um tempo que estávamos devendo para essas duas figuras que estão com a gente aqui fazer um mini pod especial, né? Um áudio para falar, então, sobre essa iniciativa maravilhosa que é a revista Tachyon. Mas, antes, gostaria que ele se apresentasse aí, começando pelo Marcelo Bighetti, que é a primeira vez que está presente aqui no nosso mini-pod. Fala, Marcelo, se apresenta aí, cara.
E aí, galera, beleza? Primeiro, quero agradecer aí, Eduardo, Thiago, por ter convidado a gente. Então, eu sou o Marcelo Bighetti e amo ficção científica, também fantasia. Comecei a escrever em 2008 e há 2 anos, juntamos uma galera aí, Flávio é um deles, e criamos a revista Tachyon.
Sobre a qual falaremos, Marcelo Bighetti, que já teve um dos contos analisados, nós aqui, né, Thiago, no Mini Pod Contos. Tá lembrado, cara?
Exatamente, claro, cara. Eu já tinha lido esse conto dele antes e, cara, lembro sim. E, cara, como eu tava editando há pouco tempo um mini pod de contos, eu dou uma olhada sempre nos anteriores, né? Eu lembro que foi muito legal, cara. E era ficção científica, né? Que ele falou que é apaixonada.
É, eu lembro bastante do conto
Lunar Sapiens.
Lunar Sapiens, exatamente. Uma coisa que marcou também é quando a gente leu Lunar Sapiens, que além de tudo ele era organizado e diagramado, né? O texto, muito legal, Marcelo, seja bem-vindo aí. E repeteco aqui, obrigado. Do nosso querido Flávio Medeiros, que já esteve aqui algumas vezes, né, Flávio? Tudo tranquilo, cara?
E aí, galera, tudo bem? Prazer em ver vocês de novo, ouvir vocês de novo, né, Thiago e Dudu? Eu sempre gosto de visitar a casa de gente inteligente, feliz de estar aqui de novo, e eu acompanho aí o programa de vocês também, gosto muito esse programa, eu escuto às vezes até as algumas discussões interessantes que tem aí. Eu sou médico pelo lado A, escritor de literatura fantástica do lado B, e eu já escrevi aí, publiquei algumas coisas, alguns romances, 3 livros e vários contos e novelitas e antologias de vários autores, para algumas editoras. Já ganhei uns 2 prêmiozinhos aí, vamos escrevendo aí, né? Também para falar da revista agora, que a gente, assim, foi uma coisa meio assim, que foi surgindo de uma forma assim, às vezes até um pouco inesperada, mas que tá bombando, então a gente tá muito feliz com isso.
É, o famoso, como a gente fala em espanhol, empezou como uma bronha, né? Que começou como uma brincadeira. Eu tenho essa coisa. Quem quer começar falando aí da Tachyon, cara? Porque a gente tem essa... nosso público, né? A gente incentiva muito a galera a ler também os seus pares, né? Enquanto você tá ali, claro que a gente tem que ler os grandes. Falando de ficção científica, que temos os grandes, né? O ABC da ficção científica e, enfim, todos mais aí. Mas também é muito legal a gente poder incentivar. E não incentivar pra dar uma forcinha. Incentivar porque tem muita gente boa no Brasil, né? E até no mercado da galera que tá começando. Então, queria saber quem queria começar a falar isso sobre como foi o nascedor, né, dessa ideia de vocês fazerem uma revista digital de ficção científica para poder abrigar-se a casa aí dessa galera. Sobretudo tem também o pessoal mais, né, mais veterano, mas também tem os novatos aí que querem mostrar seus escritos e tal. Então, como é que foi esse início aí? Quem pode falar pra gente?
Eu posso começar. Bom, começou com um pequeno grupo nosso de leitores, escritores de ficção científica, de literatura fantástica em geral, mas especialmente da ficção científica, em primeiro lugar, talvez. Bom, como é que aconteceu isso? Eu vi uma entrevista outro dia da Raquel de Queiroz, acho que foi no Roda Viva, que ela usou um verbo que eu não conhecia e já adotei. A repórter perguntou para ela se ela era uma escritora engajada, né? Ela disse que não, que ela não era escritora engajada, que ela não concordava com isso, que ela achava que quando a arte se torna engajada, ela se abastarda. Essa foi o verbo que ela usou, né? E o que estava acontecendo é que a gente estava, por uma série de motivos, insatisfeito, alguns de nós, com uma excessiva ideologização dentro da literatura fantástica. Se não que a gente sabe, que é óbvio, que política, que ideologia, tudo isso faz faz parte da literatura, porque isso faz parte do que é o ser humano. Tudo claro. Que tem a ver com o ser humano pode ser retratado na literatura, em qualquer outra das artes. Mas estava havendo um exagero nesse sentido, no sentido de virar uma espécie de panfleto. E a qualidade do texto estava sendo colocada até em segundo plano, até nas subscrições de editoras, inclusive, em favor de posturas ideológicas. Então, insatisfeitos com isso, nós juntamos um grupo falando, pô, em vez da gente ficar falando mal, cara, vamos fazer alguma coisa diferente. Se a gente acha que não tá legal assim, vamos mostrar como a gente acha que tem que ser, né? Então a gente criou o Clube Brasileiro de Ficção Científica, que tem um grupo no Facebook.
Sobre o qual já falamos aqui, né? Fizemos um áudio só sobre isso, né? Isso.
Exatamente, falamos aqui. E uma das regras básicas lá é que nós estamos lá para falar do fantástico, seja... Não do programa da Globo, por favor. Seja em termos de literatura, de cinema, ou de quadrinhos, ou de seriados, mas a questão política e ideológica está completamente excluída do grupo. Algumas pessoas no início falavam, vocês não vão conseguir, né? E nós aí com 3 anos vamos conseguindo, o grupo está crescendo. E naquela discussão, naquele entusiasmo, a gente fazia planos, né? Falava, pô, a gente pode criar uma revista, a gente pode criar um prêmio, a gente pode criar uma editora. E eu, embora tivesse entrado na vibe da galera, eu sinceramente, no início eu ficava pensando, cara, fazer isso tudo vai ser uma coisa muito difícil. Até quase impossível, né? A gente partir do zero e conquistar todas essas coisas. E curiosamente, a gente começou pela revista TA, que é uma revista digital, né? Que a gente faz assim, focando especialmente na ficção científica, mas aceita também fantasia, horror e o primo distante, que é o policial até um pouco, né? Se tiver algum elemento fantástico. Mas depois, com os upgrades, que depois o Marcelo vai falar aí, a gente conseguiu dar um avanço, criar rapidamente um prêmio, o Prêmio Táquio, para premiar os melhores textos. Estamos remunerando publicação agora, os autores que forem publicar. Agora o Marcelo, depois eu vou deixar para ele falar também sobre a última novidade, que são sorteios que nós vamos fazer dentro do Táquio, né? E já estamos com planos aí de nos envolver também no mercado editorial e no audiovisual. Quer dizer, foram coisas que foram acontecendo rapidamente, mas nós mantemos essa regra pétrea, né? Sim. Nós queremos retornar ao sense of wonder da ficção científica, não queremos ideologização. A gente sabe, Star Trek tem política, Duna tem política, Fundação tem política em tudo, mas como uma parte inerente da trama, da história, e não como um panfleto. É isso que nós buscamos.
Perfeito. Eu acho que essa coisa, a gente já falou, inclusive, né, essa coisa da arte panfletária, tal. A gente falou no outro áudio que a gente gravou, já tem um tempo, mas você falou assim, foi uma coisa meio rápida, né? E mais ou menos, né? Porque eu acho assim que não foi nem pelo que eu vejo de longe, não foi nem rápida, nem muito lenta. Eu acho que foi no tempo certo, porque essa semente que vocês plantaram ali no Facebook, primeiramente daquele clube, né, o clube de ficção científica lá, o que vocês gerenciam, que eu sou parte lá, tal, sou membro fundador, fui um dos primeiros que apareceram lá.
E grande apoiador,
claro, né? Então aquilo foi aos poucos, né, você foi mostrando ali que é um ambiente legal, um ambiente que a gente vai falar sobre ficção científica, um ambiente que a galera pode, assim, participar sem muito problema, né? Então, muito legal, isso, e vocês acabaram, né, de um certo ponto, esse projeto da revista. O lance da revista, uma das coisas que eu acho mais interessantes aí, os highlights da revista, duas coisas que eu queria que o Marcelo comentasse. Primeiro, é o fato de, por ser uma revista digital, ter uma grande vantagem. A vantagem de ser uma revista digital é que ela não tem um problema, né, de ter um tamanho certo. Então, todos os contos que são enviados, que são bons, são publicados. Pelo que eu entendi isso, Marcelo?
Exatamente. Se tiver 40 bons, 40 publicados. Se tiver só um bom, só um é publicado.
Sim, e vocês fazem essa seleção. Ela é permanente, né, cara? Porque é uma revista publicada e depois já tá abrindo pra próxima, né? Que vai ser, né? O pessoal pode mandar, como é que funciona isso? Como é que funciona essa seleção? Como é que vocês fazem essa peneiragem dos contos que vão ser contemplados aí?
Tá, eu só queria um pouco antes acrescentar o que o Flávio já comentou.
Claro, fica à vontade, cara.
Nós no começo tínhamos muitas ideias, mas a gente tinha muito medo de dar um passo maior que a perna e aí fazer meleca, né? Mas o que aconteceu foi que, nem sei se todos sabem, eu moro aqui nos Estados Unidos há 6 anos, e 6 anos eu tenho entrado em vários concursos literários de contos, e aqui, vamos dizer assim, o nível é outro, tá? Não menosprezando...
Talvez o nível de profissionalismo, né, você quer dizer, né?
Isso, exatamente. Isso
é o que nos falta, né? Nós temos muita criatividade, nós temos excelentes autores, mas falta isso que você falou, que é o profissionalismo. A gente fala muito isso aqui, né, Thiago? A gente falou até no último mini-pod sobre isso, que precisa ter esse profissionalismo, né?
O Brasil ainda tá muito aquém, né, cara? Tá muito longe do mercado, que nem a americana é muito profissional já.
Sim, e um dos nossos objetivos, assim, a gente não é dono da verdade, nós não somos PhD em literatura, mas a gente conhece alguma coisa, e nós estamos incentivando e queremos que o mercado da ficção especulativa literária no Brasil se profissionalize, né? Então, por isso que a peneira tá ficando cada vez mais fina, né? Os dois primeiros edições da Tacium, tipo, levou um ano cada uma, né? Mas não pode, precisamos ter uma frequência. Então agora é trimestral, 4 por ano. E só falar, estamos agora analisando os contos do Tacium 4. Mas antes eu vou falar do Tacium 3. No Tacium 3 a gente recebia diretamente contos. Só que após o anúncio do prêmio Tacium, que tem troféu e também dinheiro envolvido, as submissões aumentaram, assim, exponencialmente.
Maravilha, excelente.
E como a gente... Éramos em 6, Daniel faleceu, né? Então agora somos em 5. Então, e é tudo... A gente não ganha nada com isso, é voluntário, paixão. Então, tava ficando muito difícil. Até foi uma ideia do Cabelo, quando eu tava falando... Não me lembro quando eu falei. Ele sugeriu, por que vocês não fazem, tipo... a primeira fase com sinopses. Aí eu falei, pô, é verdade, porque pra mim, eu tenho muita dificuldade
de escrever sinopses. Adianta muito lado, né, cara?
E você percebe também já a qualidade e o nível do autor na sinopse. Ah, porque pra mim é mais difícil escrever uma sinopse do que um conto.
Com certeza.
Então aí, abrimos o Tacium 4, recebimento de sinopses. Recebemos 175 sinopses. E o que acontece? Na primeira fase, cada um de nós... A gente vota. Se tiver mais de 55% de aprovação da equipe editorial, a sinopse vai para a segunda fase, onde a gente pede os contos. E tudo isso é completamente anônimo, né? Eu não sei quem está mandando. E até muita gente ficou preocupada. Ah, mas como você vai saber que fui eu? Eu falei, eu não vou saber. Eu só vou anunciar o nome da sinopse, do conto. Você me envia um conto em 3 dias. Das 175 sinopses, 65 delas tiveram mais de 50%. Aí recebemos essas 65, 40 contos. Eu não sei por que os outros não enviaram. Sei lá. Ou não tinham escrito o conto, sei lá. E aí é que a peneira ficou mega fina. Até o Tacium 3, todo mundo votava em itens específicos da narrativa. Tipo, título, primeiro parágrafo, protagonista, conflito. Fazendo a média de todos os avaliadores. Se o cara teve 75% ou mais... ele era publicado. Legal. Agora não. Então agora, escritor, é o seguinte, para você fazer publicado no Tacium, você vai ter que convencer eu, Flávio, Renato, o Ricardo Erdi e o Renato.
E o Gilson.
E o Gilson, repetiu o Renato. Nós sim, para ser publicado, os 5 precisam aprovar o conto.
Uhum. Perfeito. E aí a primeira fase, então, por sinopses, não é isso?
Exato.
Maravilha. É uma coisa importante ressaltar, porque eu como com o tempo, comecei a perceber que o nosso caminho é longo, tortuoso e pedregoso. Porque a gente fala repetidamente, nós estamos falando aqui novamente, mas já falamos, tem as guidelines, estão lá no Facebook. Falamos em todas as entrevistas, em todos os programas que a gente fez, nas nossas lives do YouTube que nós temos agora, o canal do YouTube. Mas parece que as pessoas não conseguem prestar atenção, né? O primeiro aspecto nosso objetivo, como já foi falado, profissionalizar o mercado. Profissionalizar, ganhar dinheiro é a última etapa da profissionalização, né? É uma consequência. A profissionalização começa interessa na forma como você respeita o que você escreve e quem vai te ler. Então, o cuidado, a atenção que você tem de escrever o seu texto, de se informar, de se aperfeiçoar nas técnicas, ler sobre isso, ouvir aí os podcasts, ouvir aqui o que o Thiago e o Dudu têm para falar, que os caras são feras, entendeu? Tem um monte de canais que fazem isso. E se você investir nisso, você aperfeiçoa o seu texto. E aí você começa a melhorar a qualidade do seu texto. É se pesquisar, se informar. Eu hoje, por exemplo, li um conto pro Tachyon 4, que está concorrendo. O conto não é ruim, mas de repente eu vi que tinha alguma coisa que eu não estava entendendo e percebi que o cara simplesmente está confundindo o sistema estelar com galáxia. É como se você confundisse o sistema solar que nós vivemos com a Via Láctea inteira. Então, são pequenos detalhes que é a falta de profissionalização. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, que é importante, é isso, que é completamente anônimo, não há favorecimento algum. Nós só sabemos. Antes o Marcelo sabia, agora nem o Marcelo sabe. Quem está enviando, a gente só vai saber depois de aprovado. Então, por exemplo, a gente é muito grato, né? Como a gente é grato a vocês aqui, a todos os sites que estão divulgando o Tachyon, porque a gente sabe, a gente quer acreditar que esse pessoal está entendendo que a gente quer melhorar a coisa como um todo. Mas aí outro dia houve uma resenha sobre o Tachyon e o autor coloca a coisa, é interessante botar como é que o cara coloca, né? Curioso pensar que não existe nenhuma autora mulher entre os aprovados do Tachyon, etc, etc, etc. O Marcelo Biguetti respondeu lá muito propriamente, olha, a gente também não sabia que não tinha mulher. A gente só ficou sabendo depois que foram aprovados os contos. Inclusive, resenhistas na revista têm mulheres. Então, enquanto as pessoas tiverem já essa sequência de pensamento encaixotada, né, voltada para o que realmente não é o que importa, a gente vai ter dificuldade em que as pessoas melhorem essa qualidade. A gente espera muito que com esses benefícios que a gente está dando, a gente vai dar troféu, a gente está remunerando, a gente vai dar um prêmio de R$5.000 para o melhor conto do ano.
Olha, né? Que maravilha, pô. Espera. Eu quero participar também, pô. Aí, Thiago. Oi,
você vou mandar um conto, hein, cara.
Aqui, a coisa é tão anônima que nós cinco, ainda tem o Rafael, que é como se nós fossemos cinco Batmans e um Robin, né? O Rafael, ele não participa das decisões, ele participa das discussões.
Ah, nem Batman nem Robin, é o Coringa, né? Um Coringa, na verdade.
É o Coringa.
Fica tudo na DC, né?
Ele participa das discussões, mas ele não resolve nada. De vez em quando ele aparece, depois ele some. Depois que saiu o Tachyon 3, ele revelou pra gente que ele tinha enviado uma sinopse e não foi aprovada. Ele é do grupo, a gente não sabia que era ele. Ele falou, não, pode deixar, vou continuar mandando, entendeu? Então acho que isso é importante, quer dizer, a gente tá tentando deixar bem aberto, mas a gente tá exigindo qualidade e em primeiro lugar, a responsabilidade, porque qualidade é muito variável, nós não somos unânimes na seleção. Esse está sendo, né, o Marcelo, eu falei, Marcelo, depois nós vamos ter que fazer umas repescagens, porque tem conto que eu gostei, que o Renato gostou e o Marcelo já falou que não gostou. Então a gente tem que encontrar um equilíbrio, né?
Mas
eu
claro, acho que conto, vai chegar conto, lá. Conto sem protagonista pra mim
não. Tá vendo? Não é fácil convencer sempre, mas com certeza, com a peneira fina, a qualidade tende a melhorar, né?
Olha, vem cá,
eu quero falar uma coisa.
Claro, pode falar o que você quiser, Marcelo.
Deixa eu só deixar bem claro, né? A gente já comentou isso, mas da onde vem esse dinheiro, né?
É isso que eu ia perguntar, na verdade.
Então, não é do meu bolso nem de nenhum de nós. É tudo
bitcoins.
Nós é tudo terrapado aí. Então, eu tive nas minhas idas e vindas em workshops e convenções aqui no estado de Utah, nos Estados Unidos, de literatura. Eu conheci três investidores do campo literário e editoras e coisas
assim. Quando você fala tipo do campo, eu falei, deve ser um fazendeiro desse aí, tipo super-homem. O Tapo, falei, olha, isso aí deve ser tipo, logo imaginei aquela fazenda tipo do super-homem, sabe? Nossa cabeça viaja, né, cara? Completamente.
E aí, esses caras, eu contei do Tapo, eles acharam super interessante a proposta e eles falaram, nós vamos patrocinar esse início, né? Então, o dinheiro do troféu, o dinheiro dos prêmios e agora, a partir do contar aqui o 4, a remuneração de cada autor com seus contos veio deles. Mas vamos pensar que ninguém, investidor, cara, são investidores. Investidor não dá nada pra ninguém, né?
Que é o retorno, né?
Então ele já tem o retorno. Então ele já. É que eu não posso divulgar nada tão até se formar, mas, tipo, eles estão vendo um nicho legal através da Tackle no Brasil. Então, gente, como eu falo e vou continuar a falar, a peneira cada vez mais fina. O Flávio, ele acha que tem que ser. É legal assim, no grupo de 5, tem os dois. Os dois, como posso dizer, durões, são quase inflexíveis, eu e o Ricardo Verdi. O Renato e o Flávio, eles já são do ponto. Não, mas a gente está no começo, a gente tem que ter aquela curva de aprendizado. Então ele é o outro extremo.
E o Gilson é de lua. O Gilson é de lua, depende do dia.
É. E isso é bom. Isso é bom ter um equilíbrio, né? Na hora de discutir sobre os textos. Então, gente, uma outra coisa, quem tá ouvindo, por favor, eu peço em nome de todos os deuses do universo, das entidades, sei lá.
Entidades é melhor, né? Entidades é melhor. Pra ficção científica, é melhor entidade do que Deus, né?
Então, leia aquelas benditas regras. Cara, vocês não acreditam. No formulário de sinopse está lá, qualquer erro gramatical ou de digitação, você é desclassificado. Aí o cara manda uma sinopse toda zoada, sem acento, sabe? Pô, lê as benditas regras que vocês vão se dar bem. E nós estamos muito felizes. Eu sou meio agitado, né? Acho que dos 5 eu sou mais... menino maluquinho, mas aí eles tentam me segurar um pouco.
Teve um que mandou a sinopse bonitinha, bacana. Depois ele mandou um e-mail falando assim: olha, eu sou o autor da sinopse tal, queria saber se chegou. Falei, cara, você desclassificou por causa de uma bobagem, entendeu? Eu falo o seguinte: eu não, quando o texto é ruim, eu não me importo de negar o texto. Assim, não me causa nenhuma tristeza, nenhuma revolta. Agora, quando eu vejo texto bom, e o cara se eliminar, se queimar por causa de uma tecnicalidade, isso me deixa pé da vida. Cara, não precisava disso, sabe? Então é isso que o Marcelo falou, gente. Leiam, tá tudo escrito lá no site do Tackle, detalhado, é só ler com atenção que vai dar certo.
Thiago, quer acrescentar alguma coisa aí?
Cara, vou te falar uma coisa, esse negócio que estão falando da galera não ler, isso é um problema da internet, né, cara?
Sim.
Que volta e meia fala alguma coisa, tá no texto ali, numa postagem, qualquer coisa. Cara, e a galera, a primeira pergunta que ela faz é o que você acabou de dizer ali na postagem.
É isso mesmo.
Isso, cara, é um mal da nossa época, cara. A galera não adianta, não. E eu acho bom vocês serem firmes nisso, porque isso é uma questão de educar a galera também, sabe? Eles vão aprendendo conforme for, né? Que nem o cara foi eliminado porque mandou um e-mail perguntando se recebeu. Pô, na próxima ele não vai ser. Que agora ele se ligou, né?
É isso aí.
E, cara, assim, eu já li a Tackle, né? Essas que já saíram. Cara, quase todos os contos eu gostei demais, cara. Então, assim, isso é a qualidade que vocês realmente estão buscando. É muito importante. Mas o bagulho mais legal, eu acho que é essa parada de, se o texto é bom, ele vai ser editado. Não importa se tem 50 contos, se tem 20. Isso eu acho muito legal, cara, a parte de vocês. Abre um espaço muito grande pra galera que tá começando mesmo, né? E, pô, e 5 você... pau de premiação, cara, pô. Esse aí eu vou entrar também.
Marcelo ia falar uma coisa, eu te interrompi. Manda brasa aí, Marcelo.
Não, eu falei, gente, tem tanto gente boa, tanto escritor bom, que tem mandado umas histórias incríveis. Eu falei, pô, é só uma falta de oportunidade. E o meu sonho, talvez nosso. Total, Puxa vida, já pensou daqui, sei lá, ano que vem, tem um cara que virou um super best-seller e o primeiro conto dele saiu na Tackle. Eu falei, putz, vai ser assim aquela satisfação.
Claro.
Ah, e o Flávio tinha comentado no começo, nós lançamos hoje o sorteio Tackle. Todo mês, dia 15, se você é inscrito na newsletter do Tackle, nós vamos fazer um sorteio para todos os inscritos. E o prêmio é um box de livros.
Eu não posso entrar, né? Porque eu já participo e já divulguei vocês. Não posso participar. Mas, cara, muito legal. Cara, eu acho o seguinte, cara. Esse negócio que vocês falaram é uma verdade, né, Thiago? Assim, aqui a gente se surpreende. Verdadeiramente, não tô falando isso pra passar a mão na cabeça de ninguém, nem pra, enfim, pra puxar saco nem nada. Mas Thiago testemunha. Cara, a gente se surpreende positivamente. Uns contos que a gente recebe pro Minipod Contos, né, Thiago? Olha quanta coisa boa, mas boa mesmo, cara. É de impressionar mesmo, sabe? Então, eu não me surpreendo mais se vocês falarem isso, que tem muita gente boa e tal. E é isso aí, né? O nosso país tem uma tradição literária, assim, tipo, sabe, já puxo muito o saco dos nossos autores, desde os autores clássicos, desde Machado de Assis até a galera nova aí. A gente fala muito, né, Thiago, dos 100 melhores contos brasileiros do século, né, aquele livro. Da Nova Fronteira lá, que é maravilhoso, cara, sabe, tipo, que é excelente e tal. E você vê ali, você começa a ver, cara, como é que a gente tem coisa boa, né, cara, que conhece pouco às vezes, né, mas é muito, 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 muita coisa legal. Mas fala aí, eu quero saber mais o seguinte de você. A gente falou tanto daquele Revista TAC, a galera tá perdida, provavelmente, pra saber como é que encontra a Revista TAC. É um site, tem o grupo no Facebook, tem essa newsletter. Como é que a galera vai encontrar aí o hub principal da Revista TAC?
O principal é o site, é tacionfc.com.br.
Certo, está aqui no descritivo. Está aqui no descritivo.
Tacionfc, esse é o principal. Ali você vai ter os links para as mídias sociais, no Facebook, e YouTube e Instagram. E tem no site também a newsletter, que você pode se inscrever, que você recebe de antemão todas as nossas notícias e agora prêmio.
Só destacando, né, que o primeiro sorteio agora vai ser no dia 15, o prêmio é um box do Arthur Clarke, que tem três livros: o 2001, o Encontro com Rama e o Fim da Infância. Olha o prêmio, cara.
É, o prêmio é foda mesmo, cara. Foda.
Esse é um premiaço. Eu queria ganhar esse prêmio. Eu já tenho os livros. Né? É lindo, o box é lindo. E lembrando também do nosso, como o Marcelo lembrou aí, do canal do YouTube, que vocês vão ver o link lá. Nós estamos fazendo um programa. O Thiago até teve lá, né, Thiago? No programa que a gente fez. O Dudu também, né, teve lá. De 15 em 15 dias, no sábado, por 5 horas da tarde. E nesse sábado agora, quem não estiver esquentando os tamborins vai poder conversar com a gente, ver com a gente lá, né? Conversar no chat. Nós vamos conversar com o Gerson Lodi Ribeiro, que todo mundo deve conhecer, feraça da ficção científica brasileira, que é uma nova série que a gente está criando dentro do canal, que chama Três Livros. Quer dizer, se você tivesse que fugir para algum lugar, que três livros você levaria e por quê? E como seria essa fuga, né? Essa vai ser a conversa que a gente vai ter com o Gerson no próximo sábado, às 17 horas, no canal do YouTube do TAC.
Olha, e aí, quem quiser, então, nesse site aí, né? É o tacionfc.com.br. Me fala uma coisa. Então, lá o cara consegue, então, se instruir para saber como é que manda a tal sinopse, faz a submissão. É lá mesmo? Como é que é?
É isso mesmo. Lá mesmo, tá a orientação toda, completa, né? Como o Marcelo falou, essa ideia da sinopse deu uma levantada na qualidade dos textos que a gente recebe. Realmente melhorou bastante. E é só prestar atenção nos detalhes, é só isso. Mas tá tudo detalhadamente explicado lá. Quem quiser participar, quem quiser se inscrever na newsletter, também tá lá toda a orientação. Quem quiser entrar no grupo do Facebook, também tá lá tudo explicadinho no site do TAC do Facebook.
Uma coisa que eu aprendi estando aqui nos Estados Unidos, com essa, aqui é muito disputado, gente. Vocês não fazem ideia, a concorrência. Algo que me chamou muito a atenção, estando agora no TAC há quase 3 anos, o brasileiro, o escritor, eu vou generalizar, tá? Sei que tem pessoas que não é assim, mas no geral, pelo que eu tenho visto, o ego do brasileiro, do escritor, é muito grande.
É verdade.
Gente, a gente tem que ser um pouco humilde e aceitar, né? Tipo, dicas de outros. Teve um conto que ele foi selecionado por Tachyon 3. E aí a gente tem um grupo de voluntários que fazem revisão textual, né? Copy-desk, pra ver tudo isso. E tinha, se eu não me engano, era 8 probleminhas de gramática e de coisas ali. Eu mando de volta pro autor e falo, olha, tudo bem se a gente fazer isso? Aí o cara me volta com 8 justificativas, ou seja, ele não aceitou nenhuma, né, uma das nossas sugestões como editor. Aí fizemos uma reunião e falou, cara, sinto muito, mas você tá fora, né?
Sim, não era nenhuma coisa, era coisa de gramática, né? Quer dizer, não era coisa pra mudar a história, pelo que vocês estão falando, né?
Não, não, era estrutura gramatical, coisas que... Mas não, né? Então,
mas isso passa muito...
O grande passo é o humildade.
É, não, mas eu acho que isso passa muito também pelo que a gente falou no início, que é a questão da falta de profissionalismo, né?
O cara
que é profissional, ele vai ter o mínimo de... E insisto, eu até entendo, eu como autor, eu também entendo quando o cara fica querendo meter bedelho no teu texto, mas quando tá falando alguma coisa conceitual, de um conceito, né? Às vezes você colocou uma coisa ali, você sabe que na frente isso vai fazer diferença. Mas, porra, você, né, essa frase aqui tá mal escrita, posso mexer aqui e tal, só pra ficar mais claro, porra, isso aí é a coisa que é o trabalho do editor, né, na verdade do copydesk, e é complicado. Se você vai pra qualquer editora grande, você vai tomar uma porrada que você vai cair pra trás, porque é assim que funciona, né? Então não adianta ficar...
Uma coisa que eu aprendi isso aí, eu trato com os meus editores, já publiquei por 3 editoras diferentes, assim, fora autopublicação, é o seguinte, a experiência interessante foi do meu segundo romance na Tarde Editorial, né, editora que investia muito em literatura fantástica, que não existe mais, infelizmente, mas é um livro que eu mandei que foi editorado pelo Giampaolo Celli, né? E foi interessante, porque eu percebi que, para mim, o meu livro, ele é o meu filho querido perfeito. Para o editor, ele é um produto de mercado. Então, nós temos algumas divergências de visão sobre o texto, e nessa conversa, ele me mandava, na época não tinha esse negócio de mandar no digital ainda, mandava aquele calhamaço, eu mandava pra ele, ele mandava todo riscado de camisa, caneta vermelha, e aí a gente ia conversando. Quando eu não estava 100% satisfeito, e nem ele, a coisa ficou boa. E esse livro, depois de publicado, alguém num site aí colocou ele como numa lista dos melhores livros de horror, de ficção científica, publicados no Brasil. Primeira coisa que eu fiz foi mandar um e-mail pro Jean. Falei, Jean, tem parte do sucesso, isso aqui é seu, porque esse aprendizado que você tem na conversa com o editor te ajuda a escrever melhor, que você começa a entender como é que um livro também tem que ser para cair no mercado, né? E ter sucesso no mercado.
Sem dúvida. Não, e vou te falar, tem um livro, que eu não lembro o nome agora, que é do editor do Ken Follett, falando todo o processo de publicação, de edição, né, do Pilares da Terra, em que ele também, o editor, faz vários apontamentos e tal, enfim, é mesmo naquele esquema que era antigamente, você cortava. Eu acho que tem até uns facsimiles, não, na verdade, umas reproduções do livro sobre isso e tal, enfim. Então isso é necessário mesmo, cara, muito legal. Thiago, mais algo a comentar aqui, cara, com nossos amigos, cara?
Cara, eu acho que encerramos, né, cara? Por mim, eu acho que já deu. Agora, uma coisa que é certa, isso eu sempre falo, a gente já falou isso diversas vezes nos nossos mini-pods, Dudu. Cara, manda, submete o seu, a sua sinopse, tenta, seus, né, contos, cara? Puxa, pra Tacão, né? Porque, cara, tu não tem nada a perder, cara.
Nesse caso, não mesmo, é porque cobrado, eles nem sabem quem é você, né?
Exato, exato, cara. Não, pô, se tu ganhar, se tu for, cara, é uma revista que, assim, ela tá crescendo muito, né? Assim, não só, lógico, tem essa parte da grana e tal, mas não só isso, ela tá crescendo em qualidade, em moral, né, cara? As pessoas vão começar...
Prestígio,
você,
né,
ser publicado no Atacion vai ser um prestígio, exatamente, cara. Então, assim, vale muito a pena e você não perde nada em mandar. Sim. Isso a gente fala bastante também, né, Dudu? Tem... Que a galera tem que enviar, cara, envia seus contos pra tudo que é concurso, cara.
Claro, sendo, até porque é de graça, né? Tem concursos que são pagos, exato, e tu tá, não, peraí, eu vou ver se vai, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho. Os concursos,
exato,
que são,
claro,
são gratuitos,
claro,
não tem nem que pensar duas vezes. Mas eu quero só saber o seguinte, qual é, tem uma data certa pra submeter? Fica sempre disponível pra submissão? Como é que funciona lá, galera?
Tá, é assim, as submissões são permanentes, então você pode no próprio site do Tacion, se você entrar lá, vai ter o calendário Tacion, e ali tem uma tabelinha que mostra as datas de submissões e publicação.
Sim.
Por exemplo, nós vamos publicar o Tacion 4 no começo de abril, e a submissão foi até dia 31 de janeiro.
Uhum.
No dia 1 de fevereiro, já abriu as submissões para o Tacion 5. Então vai ficar 3 meses de submissão. Então, de novembro a janeiro, de fevereiro a abril, de maio a junho, de agosto a outubro, os 3 meses para cada edição do Tacion.
Beleza, olha só, Thiago, eu quero fazer o seguinte. Vamos bombar. Vamos aproveitar aqui, mostrar o poder aqui do Minipod. Eu quero lotar, eu quero deixar esses caras malucos, cara. Eu quero fazer uma revista Tacion com 500 páginas, Thiago. Então, pô, galera.
É legal, hein, cara?
Então, galera que tá, nossa, nos escutando aqui, a gente aproveita que temos aí, Thiago, ó, a gente fez agora há pouco o concurso de sinopse, certo? Você que mandou pra,
exatamente,
gente,
cara.
Mete a tua sinopse lá, mexe nela, porque a sinopse, eu acho que a nossa só pode ser um parágrafo, não sei como é que ela não é. Como é que você vai seguir
pra as regras? Nós somos 500 caracteres, mas deixa eu só te cortar antes que você continue. Para o próximo Tachyon, que a gente está aberto, subiu só até abril, a sinopse e o conto precisam ser baseados na imagem específica para essa edição, que está lá no site.
Ah, legal pra caramba, cara. Beleza, mas então, manda.
Mas aí depois pode mandar,
claro. Beleza, então preparem-se aí, mandem as suas sinopses aí para a revista Tachyon. Para finalizar, cara, eu quero agradecer a presença de vocês aí. Pedir para que vocês, microfone aberto para encerrar. Também, se quiserem fazer algum jabá de rede social, etc, etc.
Não, eu acho que, reforçando, porque eu falei aquela questão de ter sido publicado, né, no 3 só autores de contos masculinos, mas isso me levou a pensar depois que existe um elemento estatístico nisso aí. Né? Provavelmente as submissões foram maioria de homens.
Claro.
Né? Então eu quero convidar as escritoras, as autoras também, mulheres, escrevam, mandem sinopses, né? A gente não sabe quem são vocês, mas a gente vai ficar muito feliz de começar a publicar mais autoras que têm tido pouco espaço também no Brasil, né?
Sim.
E para encerrar, quer dizer, além de tudo isso, nós temos lá o Clube Brasileiro de Ficção Científica no Facebook. Vocês entrem lá pra gente bater um papo, a gente vai estar sempre junto lá. Tem o Tachyon também, que tá no Facebook. Inscrevam-se no YouTube, no nosso canal, no próximo sábado, então já tem programa. Pessoalmente, eu quero oferecer, tô lá no Facebook também, Flávio Medeiros JR, né? Lá no Facebook. Quem quiser conversar pessoalmente, nós estamos abertos também a novos amigos lá por lá. E agradeço vocês dois aí, duas feras que estão sempre abertos para a literatura fantástica brasileira.
Beleza. Marcelo, o que você tem a dizer aí para finalizar?
Primeiro, agradecer por estar aqui com vocês. Tiago foi meu professor esse ano. Fiz dois cursos com ele, o curso de contos e também o curso... Como que é o nome do curso?
Ferramentas
isso.
E teorias da ficção. Isso,
exatamente. Então, galera, façam qualquer tipo de curso, né? Não precisa ser nem no cabelo, mas eu recomendo, né? Já que estou aqui, né? E, galera, estamos esperando um Tachyon de 500 páginas. Eu ia ter que ralar as madrugadas para diagramar, mas eu ia ficar muito feliz.
Muito bom, excelente, excelente. Tiago, e aí, cara?
Galera, primeiro, brigadão por vocês terem vindo aqui. Eu acho que é muito bom, cara. O trabalho de vocês é sensacional. E, cara, vida longa, Tachyon. E, Dudu, queria lembrar a galera também para continuar mandando e-mail, cara, pro nosso mini-pod tradicional. Mandar e-mail para eduardespor@gmail.com. Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Pode demorar um pouquinho, tá com uma fila grande aí, mas a gente tá lendo, cara. Vai aos poucos, vai chegando. E uma hora chega o seu e-mail.
Perfeito. Se quiser fazer qualquer doação pro nosso canal, a chave Pix também é eduardespor@gmail.com. Se estiver escutando esse áudio por outras mídias e plataformas, acesse e confira o nosso canal no Telegram, t.me/eduardespor. Fechou, Thiago?
Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem.
Valeu, um grande abraço. Até a próxima. Falou. Tchau, tchau.